E nós vamos conversar agora com Luiz Fernando Bandeira de Mello, secretário-geral da mesa do Senado. Vai falar um pouquinho para a gente sobre a pauta do plenário do Senado nesta semana. Boa tarde, Bandeira.
Boa tarde, tudo bem, Rodrigo?
Tudo certo. A pauta começa com uma medida provisória que trata de imigração, é isso?
Exato. É uma medida provisória muito importante, MP 820, que trouxe uma série de dispositivos buscando conceder ajuda humanitária aos refugiados que predominantemente entraram em Roraima, vindo da Venezuela, e isso gerou um problema sério no estado de Roraima. Inclusive, vários desses imigrantes vieram para outras partes do país a posteriori, mas com essa MP o governo tentou estabelecer alguns procedimentos de ajuda humanitária a fim de que as pessoas tenham o mínimo existencial até buscar se recolocar no mercado de trabalho, né?
Certo. Essa medida provisória, quando chegou aqui ao Congresso, ela passa por uma comissão mista, ela teve uma série de mudanças, né, Bandeira? Não é o mesmo texto que veio do Executivo.
Não, exatamente não é. E é por isso, inclusive, que tecnicamente chamamos ele de projeto de lei de conversão. É um projeto de lei que converte em lei aquela medida provisória, né, que até hoje está vigente. As modificações que a comissão mista e a Câmara fizeram, ainda não estão valendo. Vale ainda a MP 820, e se aprovada no Senado e sancionado, é que o texto passa a vigorar com a nova mudança.
Alguns detalhes do texto, por exemplo, ele permite ao governo federal, em conjunto com os estados e municípios, propor cotas de imigrantes a serem recebidos por cada ente federativo, e também cria o Comitê Federal de Assistência Emergencial, cuja composição ainda vai ser definida por regulamentação, futura
Exato.
Regulamentação.
Exato.
Quais outros projetos a gente pode destacar da pauta do plenário, Bandeira?
Além dessa MP 820, nós temos um projeto de lei da Câmara, número 46, que é muito importante. Ele torna obrigatório aquele teste de impacto feito com um dos dispositivos de segurança para crianças em carro. Né? Aquelas cadeirinhas, né? Colocamos bebês e crianças em carro. Hoje em dia, é possível você comprar as cadeirinhas com o selo do Inmetro e também cadeirinhas sem esse selo, né? Às vezes fabricadas no exterior. Importadas, né, de forma estranha. Então, com esse projeto de lei, é obrigatório que qualquer cadeirinha desse tipo vendida no mercado brasileiro tenha, né, sido submetida aos testes de impacto. Portanto, é uma garantia a mais para o consumidor brasileiro. E tem um outro projeto também importante, que ele permite o parcelamento do seguro obrigatório de automóveis. Hoje, o IPVA ele é parcelado na maior parte dos estados. Mas o seguro obrigatório não, ele é pago numa parcela única. Esse projeto, que é o item 3 da nossa pauta, ele prevê que o seguro obrigatório poderá ser pago nas mesmas datas que as parcelas de IPVA.
Esse projeto teve a relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos do senador Telmário Mota, né, de Roraima.
Exatamente. E que
prevê justamente isso, uma forma de facilitar, já que o IPVA já prevê esse parcelamento, né, por que não também o DPVAT, né, nesse caso.
Exatamente. Tem ainda mais uma matéria interessante, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que prevê a divulgação, né, pelo Tesouro, pelo Ministério da Fazenda, daqueles beneficiários, empresas beneficiárias de renúncia fiscal. Hoje, nós sabemos, uma série de empresas no Brasil, a finalidade de estimular desenvolvimento e, portanto, gerar mais emprego, elas pagam menos imposto, seja nos estados, seja o imposto federal. Mas ainda é uma grande caixa preta, quem são esses e quanto imposto efetivamente está sendo renunciado. Né? E esse projeto obriga a Fazenda Pública a não só dizer quem, mas também quanto imposto está sendo renunciado pelo Poder Público.
Bandeira, aproveitando esse projeto apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o PLS 188 de 2014, ele é complementar, né? E aí é legal Sim. A gente sempre explicar para o nosso ouvinte o que são esses termos. Por que esse projeto é complementar? O que ele é diferente de um PLS, entre aspas, normal?
O motivo dele ser complementar é que ele mexe nas regras tributárias nacionais, nas regras de imposto. Por que a Constituição exige que esse tipo de matéria seja complementar? Porque essas matérias exigem uma votação, um número de votos maior para ser aprovada. Eu preciso ter 41 votos, sim, a maioria absoluta no Senado, para aprovar. Em tese, um projeto de lei ordinário, eu posso votar ele simbolicamente e nem sei ao certo quantos senadores votaram sim e quantos votaram não. O complementar, a votação tem que ser nominal, cada senador tem que declarar o seu voto e eu tenho que ter 41 votos. E por que isso? Para tornar essas regras mais estáveis, né, mais perenes, mais permanentes, difíceis de ser alteradas. Né, e assim eu tenho a tranquilidade do pagador de imposto brasileiro de que esse conjunto de regras, né, tributárias só vão ser alteradas por uma maioria absoluta dos membros do Parlamento.
Ok. Luiz Fernando Bandeira de Mello, secretário-geral da Mesa do Senado, trazendo para a gente os destaques do plenário do Senado desta semana. Muito obrigado e até semana que vem, Bandeira.
Bom prazer. Um abraço a vocês, aos ouvintes. Até logo.